Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, caros ouvintes. Meu nome é Randy Short e eu sou um dos professores e o presidente do Seminário Teológico Ebenezer, que está produzindo este programa. Bem-vindo ao nosso programa Deixe a Bíblia Falar. Esta semana falamos da resposta que devemos ter quando entendemos que somos pecadores perdidos e quando entendemos o Evangelho, as boas novas, que Cristo veio para salvar a humanidade. O que é que a Bíblia diz sobre a salvação da alma perdida? Deixamos a Bíblia falar. Aprendemos que temos que ter fé, e uma fé tal que nos leva à obediência. Precisamos obedecer o Evangelho para ser salvo. E como é que obedecemos o Evangelho? Nossa fé verdadeira nos leva a arrepender dos nossos pecados, no primeiro lugar. No segundo lugar, confessar Jesus como nosso Senhor. E no terceiro lugar, ser batizado para perdão ou para receber, para receber o dom do Espírito Santo. Aí somos salvos, a Bíblia nos diz. Somos discípulos de Cristo, somos cristãos. Mas como devemos viver? Como o discípulo de Cristo deve se comportar? Devemos viver fielmente o resto das nossas vidas. Todos nós estamos passando, ou já passamos, ou vamos passar por dificuldades nesta vida. Os irmãos do primeiro século estavam passando por grandes dificuldades. E o apóstolo João fala em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes expostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. E aí ele termina esta carta à igreja em Esmerna com estas palavras. Com estas palavras. Sei fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sei fiel. Devemos viver fielmente. Os cristãos, os discípulos de Cristo. Como é que um discípulo deve andar? A missão dada por Jesus aos discípulos no primeiro século, já no fim da vida dele, já no fim do tempo dele aqui na terra, já pronto para subir aos céus, essa missão continue sendo a missão da igreja dos discípulos ainda hoje. Em Mateus 28 e 19, ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O discípulo não termina, o discipulado, quer dizer, não termina com o batismo. O discipulado continua após o batismo, com Jesus, como Jesus falou, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O discípulo deve andar aprendendo todas as coisas de Jesus. Eu era um discípulo ontem, eu sou um discípulo hoje, e espero ser, no dia que eu morro, um discípulo de Cristo Jesus. Porque nunca aprendemos tudo que Ele tem para nos ensinar. Como é que devo andar? Como é que nós devemos andar nesta vida cristã? Nós estamos em Cristo e queremos ficar em Cristo fiel. Então veja o que o apóstolo João fala em 1 João capítulo 2 e versículo 6. Ele diz, aquele que diz que permanece em Cristo, nele, né? Esse deve também andar como ele andou. Andar como ele andou. Andar assim como ele andou. Como é que o discípulo de Jesus Cristo deve andar? Ele deve andar como ele andou. Deve andar como Jesus andou. O que quer dizer a palavra discípulo? Bem, tem várias palavras para descrever essa palavra, não é? Aluno é um deles, mas nesse caso nós estamos falando do aluno de Jesus. Mas também você pode dizer seguidor de Jesus, você pode dizer imitador de Jesus. Mas eu quero sugerir uma outra palavra E esta palavra é aprendiz. Pense num aprendiz. Um aprendiz, por exemplo, de mecânico, né? Ele vai na oficina e o mecânico ensina. O mecânico mestre diz: "Oi, meu jovem, isto é uma vela. A vela fica em cima do cilindro do motor, onde correm os pistões, e que vai gerar o câmbio, que vai gerar os pneus do carro. Os injetores vão jogar o combustível no cilindro, onde a vela vai mandar aquela faísca que vai criar uma explosão, que vai impulsionar o pistão, que vai girar o câmbio, que vai fazer os pneus rodar quando soltar a embreagem." E ele então ensina a este rapaz. Depois o mecânico demonstra: "Veja, as velas ficam velhas e começam a falhar e o motor não funciona bem. Temos que trocar as velas de tempo em tempo. Este carro, como a maioria, tem 4 velas e 4 cilindros. Então, precisamos trocar. Veja, para trocar, você precisa esta chave." E ele mostra a chave para ele. "Deixe-me mostrar como você tira." E ele tira o cabo da vela, e aí, onde vem aquela energia para aquela faísca, e ele põe a chave na vela e tira assim. Então, depois ele: "Pronto, eu tirei uma, agora você precisa tirar mais essas outras 3 aqui, e depois vamos colocar 4. Então, ele demonstrou e depois ele mandou fazer. O aprendiz faz o que o mecânico ensinou, depois o que ele demonstrou. E ainda, se fizer algo errado, o mestre vai corrigir até que sabe fazer perfeitamente. O aprendiz de mecânico, no fim do dia, se ele segue as instruções e faz o seu trabalho, o que que ele tem embaixo das unhas, no fim do dia? Graxa, sujeira. E como é difícil tirar esta graxa? O discípulo de Jesus, ele aprende de Jesus. Ele vê o exemplo de Jesus, demonstrando como ele deve andar. Ele imita Jesus fazendo as mesmas coisas. E no fim do dia, o que que ele tem embaixo das unhas? Graça, pureza, justiça, amor, serviço, misericórdia, perdão e justiça embaixo das unhas deles, o discípulo de Cristo. E como é que ele aprendeu tudo isso? Jesus ensina, Jesus demonstra, e o discípulo vai treinando e praticando. O discípulo de Jesus é um aprendiz de Jesus. Palavras como discípulo, seguidor e imitador são boas palavras. Mas se eu estava traduzindo o Novo Testamento, eu colocaria a palavra aprendiz em todos os lugares onde tem esta palavra discípulo. Somos alunos aprendendo na prática, mão na massa, como a gente diz. O que você tem embaixo das suas unhas? Então, o discípulo é aquele que segue o exemplo de Jesus. Lembra quando Jesus lavou os pés aos discípulos? Depois, o que que ele disse? Em João, capítulo 13, em versículo 15, ele diz: "Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também." E o apóstolo Pedro também usa essa mesma palavra. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, em capítulo 2, em versículo 21, falou o seguinte: "Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que Cristo também sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos." Exemplo, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Eu sou americano, talvez pelo meu nome você já sabia disso, ou pelo sotaque, né? Sou americano de nascimento, mas brasileiro e nordestino de coração. Mas lembrando quando eu era criança, algumas experiências que eu passei, as crianças americanas lá no meu estado de Tennessee praticamente orava para cair neve no inverno. No meu estado não caía muito neve, como nos estados mais ao norte do país. Não é? Lá caía neve e às vezes as máquinas tiravam das estradas lá no norte do país e não criava grandes problemas, mas o meu estado não tinha tantas máquinas para tirar neve. Então, quando caía neve, tinha que cancelar muitas coisas. Eu sabia, se caía neve, que as aulas na escola seriam canceladas e eu e meus colegas podíamos passar o dia todo brincando na neve. Guerra de bola de neve, né? A gente fazia até bonecos de neve. E até lembro de ter tentado criar uma casa de neve como os esquimós lá na Alasca faziam. Era divertido demais. Mas outra coisa que eu lembrava é que quando meu pai passava, ele deixava pegadas na neve. Ele era grande, o passo dele era longo, mas eu tentava colocar os meus pés em cada pegada que ele deixava sem errar. O problema era que eu era pequeno, meu passo curto, e nem sempre dava. E eu errava a pegada dele. Mas eu me esforçava pulando, esticando as minhas pernas, não é? E dava às vezes, mas outras vezes eu errava. É, mesmo errando, sabe alguma coisa, eu estava indo atrás do meu pai e tentando. É, seguindo Jesus é assim. Jesus é grande, nós somos pequenos. O passo dele é longo, o nosso é curto. Tentamos alcançar as suas pegadas, mas erramos. A gente estica, a gente pula, mas às vezes não dá e erramos. Sabe alguma coisa? Mesmo errando, estamos andando atrás de Jesus. Ele está em nossa frente. Jesus veio aqui 2000 anos atrás e andou neste mundo. Ele deixou as suas pegadas. Estão registradas na Bíblia. Lemos, estudamos e meditamos e podemos ver onde devemos pisar. Decidimos ser discípulos de Jesus. Vamos atrás, acertando algumas pegadas e mesmo nos esforçando, erramos em outras pegadas. Mas onde estamos andando, mesmo quando erramos? Atrás dele, seguindo ele. Estamos nos esforçando a acertar cada pegada dele, mesmo errando. Pecando, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Sei disso pelas palavras do apóstolo João. Ele falou na sua primeira carta, capítulo 1, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele nenhuma treva. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 1, versículo 5 até 10. Eu sou um discípulo de Jesus Cristo, sim, seguidor de Cristo, imperfeito, mas salvo, imperfeito, mas tentando e me esforçando para acertar as pegadas deixadas pelo meu Senhor e sempre chamando outros a andar comigo neste caminho e nunca desistindo. O que acontece com o discípulo ao longo do tempo? Ele cresce. Se meu pai estava vivo ainda hoje e passava na neve deixando suas pegadas, creio que eu podia acertar todas elas. Por quê? Porque eu cresci. Estou na mesma estatura dele agora. O discípulo saudável cresce. Ele é saudável, pois ele está se alimentando de comida saudável espiritual. Ele é saudável porque ele está fazendo as disciplinas espirituais todo dia. Ele cresce e ele chega mais e mais perto da estatura de Cristo e ele acerta mais e mais as pegadas dele. Depois de salvo, o discípulo de Jesus deve andar como ele andou. Se você quiser falar conosco sobre algo dito neste programa ou qualquer outro programa, Deixa a Bíblia Falar, pode entrar em contato conosco através do WhatsApp Business. É só cadastrar esse número no celular, código da cidade 81 e 33425269, e mesmo sendo uma linha telefônica, é também WhatsApp, não é? E pode mandar então uma mensagem para nós. De novo, código da cidade 81 33425269. Queremos ouvir de vocês, nossos queridos ouvintes. Que Deus lhe abençoe na busca desta fé que salva. Que Deus abençoe a sua casa. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81-3342-5269. DDD 81-3342-5269.